Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Vamos rapidamente, porque daqui a pouquinho a gente conversa sobre a saúde da cabeça, a saúde mental, com o psicanalista Dr. Lisboa, que está conosco. Esse compromisso de todas as sextas-feiras trazer algumas orientações aqui no nosso programa. Avançando rapidamente, Galber Pereira, teve uma reunião lá no Palácio dos Leões, e me parece que essa coisa de briga, que muitas vezes ganha muitos likes, ganha muito espaço na mídia, mas a gente tinha sempre repetido aqui, não vamos entrar nessa porque isso pode não prosperar, vamos acreditar na paz. Né?
É tipo essa briga, Humberto, essa suposta briga entre o grupo dinista e o grupo brandonista, como está sendo chamado, é como se dizia antes, algumas décadas lá no interior, que briga de mulher e marido e mulher, não se mete a colher, mas hoje se mete por causa da violência. Então esse caso aí de brandonista versus dinistas, são coisas que devem ser resolvidas com essa confirmação do atual vice-governador Felipe Camarão, que deve ser confirmado como atual o candidato do governo, aliás, dos dois, governo do atual e do ex-governo, para a sucessão do governador Carlos Brandão. Então, o vice-governador Felipe Camarão, que é do PT...
O próprio governador Carlos Brandão falou sobre esse assunto, foi isso?
Pois é.
Inclusive, ele disse que o candidato deve ser mesmo o Felipe Camarão.
O candidato deve ser ele é apontado como a ponte, inclusive, de pacificação entre esses dois lados, o ex-governador Flávio Dino e o atual governador Carlos Brandão. Então, nessa reunião, o Brandão destacou que o resultado das eleições do candidato à sucessão no governo teve também reflexos em toda essa conversa, todo esse debate que teve a respeito da eleição da FAMEM. Você sabe que tivemos a eleição da FAMEM ultimamente, na última quarta-feira, e teve a unidade. E deveria ter dois candidatos, o eleito Roberto Costa e também a Belezinha lá da cidade de Chapadinha. Teve essa conversa, teve essa articulação, a Belezinha abre mão também para fazer parte dessa unidade partidária, então isso deve acontecer também dentro do próprio grupo, na sucessão do governo Carlos Brandão.
Vamos ouvir.
Já tive outras eleições que eu perdi, e eu comecei a analisar como é que essa minha vida pública, se vale a pena essa disputa, se vale a pena ganhar ou perder. Então hoje eu sou convicto de que a unidade é o melhor caminho. Eu tive uma disputa. Eu lembro que o caso.
Pois é o que ele tem defendido desde o início, né? União, todo mundo unido para resolver os problemas do Maranhão. Eu quero só rapidamente trazer aqui a participação, para a gente não esquecer.
Não seria diferente em todo o governo. Se você for analisar a eleição da FAMEM nos outros anos, lá do Rio Resende, a eleição da própria Assembleia Legislativa e de muitos outros órgãos. Então isso já é uma característica do próprio governo.
Pois é. A Maria Laura Andrade tem aqui uma participação muito interessante. Ela diz assim: projetos muito bem pensados, porém é preciso acompanhar de perto para que não haja desvios. E aí nós conversamos com o governador a respeito desse assunto. Só eu convidei o Ministério Público, eu convidei o Tribunal de Contas, eu convidei todos os órgãos, e aí nós vamos chamar também as igrejas, nós vamos chamar as câmaras de vereadores, todo mundo, para fiscalizar esse programa. A destinação de muitos recursos, é muito dinheiro, é muitos recursos que o governo vai destinar, são 70 milhões por mês, né, nesses recursos, para que eles não sejam desviados. Eles vão direto para... Diz, olha, a gente vai para a cadeia se desviar esse recurso que é daquela pessoa que realmente está precisando sair da situação de extrema pobreza que ela está passando. Então, é muito importante. Assim, todos esses investimentos ser usados de forma correta, diz aqui a Maria Andrade. Nosso Maranhão ainda tem esperanças de mudanças lentas, mas precisas. Muito bem colocadas essas ideias. Obrigado, então. Obrigado também ao Francisco Gomes, as pessoas que estão participando.
Só para reforçar, Humberto, que o governador falou, que talvez a nossa teleouvinte não tenha acompanhado essa parte, é que ele falou que é um projeto já copiado, um projeto que foi implementado por algumas igrejas durante a pandemia, e que esse cartão será bloqueado para comprar bebida, por exemplo, e
para participar de joguinhos, essas coisas, vai ser bloqueado. Só vai comprar os produtos da cesta básica.
O que vai acontecer? Os estabelecimentos, para poder vender, devem ser devidamente cadastrados. E dentro desse cadastramento, deve ter um certo rigor. Enfim, eles devem apresentar, inclusive, relatórios do que foram vendidos. É um programa muito bem organizado, muito bem arquitetado, e que deve, as pessoas não devem ter esse tipo de preocupação, porque, como ele disse, o Ministério Público, tem a polícia, está todo mundo...
Todo mundo chamado para fiscalizar.
Aí não tem
como. E a própria sociedade também, todo mundo. Olha, mas voltando para a questão política, né? O Felipe Camarão, vice-governador, também se manifestou sobre esse assunto.
Ela se dá, sobretudo, pelo trabalho, para trabalhar em benefício do povo do Maranhão. A eleição é uma consequência. Então, na verdade, o meu objetivo dessa pacificação é ajudar os prefeitos e prefeitas, o governador Brandão e, claro, o presidente Lula, para que a gente possa trabalhar todo mundo em conjunto para o bem daqueles que mais precisam. Aqui, nessa eleição da FAMEN, já foi uma demonstração clara, expressa, dessa pacificação, dessa união. A gente conseguiu um consenso depois de muito diálogo. E eu quero aqui parabenizar e agradecer das pessoas do Roberto Costa e do Dr. Júnior o ato de grandeza, de maturidade política, porque se uniram pelo bem do povo do Maranhão. E aí, com essa união, a gente vai trabalhar. É mais importante a gente trabalhar, especialmente nesse período de chuvas agora, todo mundo se unir. E depois, a eleição é uma consequência de tudo isso.
Ouvimos então aí o Felipe Camarão, que, como já foi praticamente definido, será o candidato ao governo. Agora a pergunta é: quem será o vice? Seria o Humberto Fernandes? Seria a Iracema Vale? Ou quem seria o outro? Pois é, mas ainda dando continuidade à política, Humberto, que chamou a atenção nos últimos dias. Você sabe que tivemos na última quarta-feira a eleição da FAMEN, da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. E olha, 23 prefeitos não votaram, não compareceram para votar. A maioria deles, segundo informações, estaria ligado a um grupo político forte, que seria do Josimar de Maranhãozinho. Mas sabemos também que existe uma articulação, o Josimar deve fazer parte do governo.
Conversas bem avançadas a respeito desse assunto.
Então, esses 23 prefeitos
estão trabalhando realmente para a unidade.
Devem fazer parte do governo Carlos Brandão. Mas agora vamos chamar agora uma reportagem interessante, Humberto, que teve o programa, que você sabe que existe o programa Trilhas Inova. Então, esse Trilha Inova 2B, 500 jovens maranhenses iniciaram jornada na tecnologia. Vamos acompanhar a reportagem.
André, de 25 anos, é estudante de Engenharia da Computação na UFMA e está animado para fazer especialização em Ciência de Dados pelo programa Trilha Inova 2B, um programa de qualificação profissional que oferece cursos nas áreas de programação, design de experiência do usuário, ciência de dados e desenvolvimento de games.
O Inova Maranhão, ele traz aí uma iniciativa, né, que, como eu estou no curso da Engenharia da Computação, isso vai ajudar muito, né, especializando nessa área, e traz aí uma boa iniciativa do governo para poder gerar várias oportunidades aí para a gente que é jovem nesse meio aí do mercado.
O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, deu início à segunda etapa do programa Trilhas Inova 2B, que visa capacitar jovens para o mercado de trabalho com cursos na área de tecnologia.
É fundamental hoje para a vida de qualquer um conhecer a informática, ser digital, né? E com isso a gente, o mercado precisa, a gente botando 2.000, se Deus quiser, ano que vem, né? Vai ter 2.000 vagas, a gente não precisa de mais gente trabalhando nisso. Então, parabéns a todos aqui, vocês tiveram uma concorrência forte, né? E estão aqui selecionados, parabéns a vocês e aproveitem muito.
Nesta edição, 500 jovens maranhenses de mais de 70 municípios foram selecionados para participar do programa.
Se Deus quiser, esse ano a gente vai expandir ainda mais. Sob o comando do governador Carlos Brandão, ele sempre nos dá essa notícia que ele quer investir no mercado de trabalho no nosso estado, na capacitação e na qualificação dos jovens. E o programa Trilhas é realmente um programa inovador e que a gente consegue realmente uma empregabilidade gigantesca. Né? A gente já tem dados aqui que 75%, né, dos capacitados e qualificados do Trilhas já saem aí empregados.
Este é seu caminho, tá? A inteligência artificial está chegando e é preciso que todos nós comecemos a aprender um pouquinho sobre ela, porque nós vamos ter que todo mundo se dobrar, né, às novas tecnologias. E esses jovens que estão participando desses cursos aí já saem desses cursos com um emprego garantido. Lá. E não é salário baixo, não. Quem entende de tecnologia hoje não tá barato. Um abraço ao nosso amigo José Maria. José Maria está acompanhando lá pelo canal 8 na cidade de Rosário, é isso? José Maria, o Newton César acompanhando também no município de Passo do Lumiar. Grande abraço ao Newton César, grande jornalista, comunicador, blogueiro, radialista, tem uma potência.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.